Senhores deputados, bons dias. Podemos ir começando a organizar para dar início à reunião. A Sra. Deputada Emília Cerqueira e a Sra. Doutora Sílvia Gonçalves agradecia. Não é? Temos aqui um assunto que eu preciso do conselho de todos os senhores deputados. E que tem a ver com a ordem dos advogados. E nós pedimos pareceres acerca de duas iniciativas legislativas que vão correr e que já correm nesta comissão. E a ordem dos advogados respondeu nos seguintes termos. Eu peço a atenção dos senhores deputados. A Assembleia da República, através da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, solicitou em 8 de março de 2023 à Ordem dos Advogados a emissão de parecer sobre projetos de leis acima identificados. Sucede, contudo, que os dois projetos de lei em apreço foram, em 9 de 3 de 2003, objeto de discussão e votação na Generalidade, tendo sido rejeitados, de onde se decide não emitir parecer, atenta à manifesta inutilidade da pronúncia. Ademais, solicita-se à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para que se releve os prazos concedidos para emissão de parecer, a fim de permitir o cabal e efetivo exercício desta prerrogativa. Com efeito, a Ordem dos Advogados pugna por colaborar com a Assembleia da República e ter uma real e séria participação no processo legislativo. Portanto, estamos proibidos de rejeitar qualquer iniciativa legislativa que tenha um parecer da Ordem dos Advogados. É a primeira conclusão que eu retiro deste ofício. O que eu lamento muito os termos deste ofício da Ordem dos Advogados. Eu responderei, a minha ideia é responder à Sra. Ministra dando conta daquilo que é o processo legislativo. E manifestando naturalmente também o nosso desagrado relativamente ao conteúdo do mesmo. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu penso que é muito útil explicar o processo legislativo, até porque os pareceres são sempre úteis e quando são pedidos os pareceres é importante que eles sejam dados, obviamente, não é? Muito obrigado. E é lamentável o teor do...
Bem. Portanto, Srs. Deputados, estamos de acordo nesses termos, responder à ordem dos advogados. Sra. Deputada Joana Sá Pereira não me diz nada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós compreendemos a dificuldade da questão, compreendemos que possamos gostar mais ou menos de uma resposta dada pela Ordem dos Advogados, mas por outro lado também achamos que devemos respeitar a independência das entidades externas a quem solicitamos pareceres e, portanto, evitaremos a formulação de juízos sobre o conteúdo das pronúncias dessas entidades externas. Podemos gostar mais ou menos, achar bem feitos ou mal feitos, mas temos alguma dúvida quanto à possibilidade de nos pronunciarmos criticamente quanto ao conteúdo de pronúncias de entidades externas. E, portanto, não entraremos de momento nesse debate.
Não é propriamente um debate, é que eu tenho que responder a este ofício por uma razão. É que há aqui um erro notório. Não é? A obrigação de emitir parecer por da Ordem dos Advogados não é uma obrigação, emitem-se assim o entenderem, obviamente, mas o problema é que o fundamento que invocam para deixar de enviar pareceres, pelo menos sobre estas duas iniciativas, é o de que os projetos de leis em apreço, objeto de discussão e votação na generalidade, foram rejeitados. Isso é um direito nosso, exclusivamente nosso. Independentemente de ter 10 pareceres, 20 pareceres ou não ter parecer nenhum. Se faz, deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós compreendemos, mas também nos parece que, sendo o parecer facultativo, a Ordem dos Advogados pode considerar que, não existindo já iniciativa legislativa, porque ela foi chumbada e porque não houve tempo para a apresentação de parecer, existe uma inutilidade superveniente na apresentação desse parecer. Portanto, não nos parece, podemos concordar mais ou menos, mas não nos parece que seja também uma linha argumentativa totalmente destituída de sentido. Houve um agendamento urgente, as iniciativas legislativas foram discutidas na generalidade e foram chumbadas, o que significa que, relativamente a elas, o processo não vai continuar. E eles dizem, nós não vamos apresentar parecer quanto a um processo legislativo que deixou de existir, que já não existe. Portanto, compreendemos que ambas as perspectivas sejam defensáveis, mas, respondendo, talvez adotássemos um tom mais suave, porque nesse caso nos parece, sobretudo sendo o parecer facultativo, que eles não têm obrigação de o, que a Ordem não tem obrigação de o apresentar.
Deputada Cláudia Santos, eu compreendo a referência ao tom mais suave. São 10 horas, é ontem, ainda tem muito tarde. A deputada Paula Cardoso é testemunha, tivemos uma iniciativa partidária. Não, é testemunha, tivemos uma iniciativa partidária. Tivemos numa iniciativa partidária, eu acrescentei. Tivemos numa iniciativa partidária, e repito. E, portanto, o meu tom hoje de manhã pode ser um bocadinho mais agressivo, agreste. Mas, naturalmente, no ofício eu não teria esse tom. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Sr. Presidente, eu ia aqui fazer também uma intervenção mais suave, mas depois este tom assim mais com uma nota de humor, acho que não consigo ser tão suave quanto assim, pelo menos com essa elegância. Dar duas notas sobre isto, uma mais estrutural e outra depois específica sobre a resposta. Porque a parte mais estrutural foi discutida na anterior conferência de líderes, porque já adveio também de discussão tida na conferência de presidentes de comissões. Há, de facto, contextos e escolhas legítimas dos grupos parlamentares que esbarram com outros preceitos parlamentares. Quando, por exemplo, há um agendamento putestativo de um conjunto lato de iniciativas, esse agendamento, as iniciativas têm que ser entregues àquela que é a âncora 10 dias antes do agendamento. E, por isso, pode tornar difícil a elaboração de um parecer. Quando há um arrastamento de uma iniciativa, a iniciativa que é a âncora pode já estar entregue há muito tempo, as iniciativas que são arrastadas para o mesmo agendamento, e isso é ainda mais visível quando é um agendamento putestativo, têm tempo menor para a elaboração de parecer, pode colocar em causa a elaboração de parecer. E aqui coloca em choque dois direitos. O direito e a liberdade dos grupos parlamentares poderem agir com uma flexibilidade que lhes garanta direitos políticos, o preceito da oportunidade do tempo político é em si um valor político, e por outro lado, também a salvaguarda de processos que não são só administrativos, são também políticos, que é a elaboração de pareceres, em particular em matérias que, creio eu, na primeira comissão, mais do que noutras comissões, fazem sentido terem parecer. A comissão também tem um toque em direitos e liberdades fundamentais e em matérias que têm um impacto na vida das pessoas, que são mais estruturantes do que outras comissões, e por isso também tem um conjunto alargado de entidades externas às quais pede parecer. E por isso fica também mais exposta a primeira comissão e, por consequência, o Sr. Presidente, a esta circunstância, à circunstância de, por vezes, estar a pedir pareceres numa lógica normal e automática, e depois a realidade política do tempo parlamentar não se coadunar com a elaboração de parecer. E desse ponto de vista, eu creio que pode haver duas interpretações diferentes face à circunstância com que nós estamos a enfrentar agora nesta particularidade. Por um lado, a circunstância da Assembleia da República não ver de forma agradável esta resposta da Ordem dos Advogados, mas colocando-nos no lugar da Ordem dos Advogados, achar também que é um certo capricho da Assembleia da República pedir parecer para algo que a Assembleia da República já rejeitou. E desse ponto de vista, eu creio que nós temos aqui que ter uma sensibilidade, que eu sei que o Sr. Presidente tem, para poder gerir diplomaticamente esta circunstância. Por isso, perceber que, por um lado, esta resposta da Ordem dos Advogados é uma resposta que, não desvalorizando a relação com a Assembleia da República, de certa forma também se retira de uma circunstância que seria, de facto, inconsequente, porque mesmo nós comissões, quando um parecer já está discutido em plenário, quando um projeto já está discutido em plenário, muitas vezes nos eximimos de elaborar parecer sobre ele, porque já foi discutido, já não cumpre a função de prévia ao debate em plenário, e por isso, se nós comissões fazemos isto, entidades externas à Assembleia da República podem ter ainda mais esta posição. E por isso, eu tenderia a ir também numa visão mais suave do problema e confiar na capacidade diplomática do Sr. Presidente.
O que acontece é o seguinte: nós, quando pedimos estes pareceres, ainda não tinha havido discussão na generalidade nem votação, não é? Por isso é que pedimos. Agora, a minha grande preocupação é uma: nós precisamos dos pareceres da Ordem dos Advogados. Eles são fundamentais para os nossos trabalhos. Não vamos ficar só com os pareceres do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público. Precisamos dos pareceres da Ordem dos Advogados. E eu tenho algum receio que isto possa ser uma atitude que leva a que a Ordem dos Advogados se pronuncie ou esporadicamente ou que não se pronuncie. Portanto, eu levarei em conta naturalmente as considerações feitas e agradeço e terei devido cuidado no que diz respeito ao ofício, porque acho que a participação da Ordem dos Advogados nos nossos trabalhos é essencial para boa legislação. Sou deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Precisamente, frisando bem isso, é que é fundamental, porque temos os pareceres dos Conselhos Superiores, ou seja, temos de um lado a magistratura e o Ministério Público, e falta-nos os pareceres da Ordem dos Advogados. Isso é muito importante, não obstante, e compreendendo o que disse o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que efetivamente é complicado muitas vezes estar a emitir parecer sobre uma iniciativa que já foi rejeitada, mas não nos podemos esquecer que muitas vezes as iniciativas rejeitadas são retomadas e por isso os pareceres ficam parte e mesmo até acabam, fazem parte e até ajudam depois na elaboração de notas técnicas posteriores, portanto, e acabam por ajudar sempre os nossos trabalhos. E por isso é muito importante que seja emitido parecer. Coisa diferente, e isso eu reconheço, eu própria já lá estive e vi que tive esta dificuldade, é o tempo de minuto que é dado para a emissão do parecer. Portanto, se fosse possível, os serviços, e penso que o fazem, de imediato oficiarem à Ordem dos Advogados e a todas as outras entidades a quem são pedidos pareceres, com a máxima urgência para que possam ter o maior tempo possível para a emissão do parecer e que os parceiros possam vir bem elaborados, isso sim, porque muitas vezes eu percebo, há muito pouco tempo para as entidades emitirem pareceres e isso é genérico a todos.
Deputada Mónica Quintela, os pedidos às entidades que emitem pareceres são feitos no próprio dia em que é distribuída a iniciativa legislativa. Portanto, mais rápido era impossível. Não é? Pois. Muito bem. Eu vou dando conta da evolução desta troca epistolar com a Ordem dos Advogados. Portanto, vamos agora fazer então a distribuição das iniciativas legislativas. Ah, mas antes disso temos os senhores deputados que integram a Conferência de Líderes. É por isso?
É por isso, Sr. Presidente, e também, e não só por isso, ou seja, eu ia pedir o adiamento das iniciativas nossas, uma porque, tendo em vista os parceiros, a queremos reformular, para melhorar, e outra porque, tendo em vista contactos com outros grupos parlamentares que fizeram informalmente contributos que nós queremos incorporar, queríamos também adiar, portanto, são estas 487 e 245, mas, entretanto, tendo em vista que sim, estamos a chegar à hora da Conferência de Líderes, o livro hoje tinha outras duas iniciativas para debater na especialidade, e essas, quer dizer, deixo ao critério, daqui a poucos minutos vou ter que ir, mas deixo ao critério da mesa se ainda conseguimos discutir alguma delas ou não. Do nosso lado, se entenderem que devem ser discutidas na próxima semana, quando não há Conferência de Líderes, não temos qualquer objeção. Muito obrigado.
245. Quem é que reformulou? Mas ele agora pede o adiamento. É? Sr. Deputado Rui Tavares, aqui no projeto de resolução 245, na última reunião, o Sr. Deputado disse que já tinha levado a cabo a respectiva reformulação e fê-lo. Vai fazer uma segunda reformulação? Faz favor.
Precisamente, Sr. Presidente, ou seja, depois da primeira reformulação que fizemos, porque uma parte, o objeto inicial deste, sem entrar em detalhe, nós já conseguimos através de uma proposta de alteração orçamental. E, entretanto, apresentámos uma proposta de substituição que suscitou comentários por parte de outros grupos e nós, no sentido de termos um consenso mais alargado à volta desta matéria, queremos tomar esse tempo para prosseguir esses contactos com os outros grupos e poder apresentar nova proposta de substituição. Acreditamos que isto é a maneira de tornar a proposta melhor e mais adotável, por assim dizer, por outros partidos aqui representados.
Então, Sr. Deputado, nós aguardamos que nos diga quando é que está em condições para ser discutida aqui na Comissão. Entretanto, não agendaremos. Está bem? Não há oposição nenhum dos seus deputados, portanto, fica adiado o projeto de lei 487 do LIVRE e o 245 igualmente do LIVRE. São estas duas. E também pediu a da 381 e da 474 por causa da Conferência de Líderes, não é isso?
Quer dizer, aí fica ao critério da mesa, sendo que estamos a 5 minutos da Conferência de Líderes. Hã?
Não é às 11 horas? Às 10h30.
O senhor deputado Pedro Pinto sugere que um partido representado na Assembleia da República não se faça representar na Conferência de Líderes. Os deputados únicos têm lugar na Conferência de Líderes para discutir agendamentos. E sendo únicos, não se podem fazer substituir por nenhum outro. Portanto, é claro que tenho que ir à Conferência de Líderes e que desejo ir à Conferência de Líderes e que organizo a minha agenda de acordo com os interesses do meu partido e não de qualquer outro, como aliás fazem todos os partidos nesta Casa.
Então, Sr. Deputado, ficam então também igualmente adiados e o fundamento é esse. Eu tenho um requerimento do Chega no sentido da apresentação já por causa da Conferência de Líderes. O Sr. Deputado Pedro Pinto tem só um, é só um, não é? É o projeto de lei 563. E faz favor, tem a palavra para a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E dizer que pedimos a antecipação deste ponto.
Só um bocadinho, Sr. Deputado. Sr. Deputada Joana Saparé, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas o nosso deputado que fará a discussão do projeto de resolução ainda não chegou porque. Enfim, por vários constrangimentos, mas porque este não era o primeiro ponto da agenda e ele está noutro compromisso. Ok, peço desculpa. Então, não há qualquer problema, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa do Bloco de Esquerda visa conferir proteção aos denunciantes que de boa fé denuncie ou divulgue publicamente uma infração ao direito comunitário em matérias, entre outras, como a contratação pública, serviços, produtos e mercados financeiros, prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, proteção do ambiente, saúde pública, criminalidade violenta, especialidade violenta e altamente organizada. E, bem assim, os crimes previstos no número 1 do artigo 1º da Lei 5 de 2002, de 11 de janeiro, que estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira. Os proponentes recordam-nos que os relatórios do Conselho de Prevenção da Corrupção de 2020 e de 2021 dão conta de que as principais comunicações de denunciantes são referentes aos crimes de corrupção, de peculato de uso e de abuso de poder, e que as autarquias locais representam a maioria dos casos comunicados. O propósito da iniciativa, por isso, é o de proteger os trabalhadores da administração pública, regional e local, que devido a relações de maior proximidade estão mais expostos a pressões, obstáculos à denúncia e ações de retaliação mais gravosas. A iniciativa do Bloco de Esquerda altera a Lei nº 93 de 2021, de 20 de dezembro, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União e a alteração que consiste no aditamento de um novo número 7 do artigo 21º, que visa alargar o período de proteção contra atos de retaliação para os trabalhadores da administração pública regional e local. A Lei nº 93 de 2021, de 20 de dezembro, estabelece o Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações, transpondo a Diretiva da União Europeia 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de outubro de 2019, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações ao direito da União Europeia. não permite o tempo de que disponha entrar em apuradas explicações sobre a estrutura da Lei número 93 de 2021, pelo que me cingirei ao que me parece ser mais importante. A Lei número 93 de 2021 confere proteção aos denunciantes de boa-fé que denunciem ou divulguem publicamente uma infração, designadamente através da proibição de medidas de retaliação, ou seja, os atos ou omissões que, direta ou indiretamente, ocorrendo em contexto profissional e motivado por uma denúncia ou divulgação pública, possam causar ao denunciante danos patrimoniais e não patrimoniais. É precisamente nesta disposição que a iniciativa do Bloco de Esquerda propõe as alterações constantes da iniciativa. A ameaça, a tentativa e a prática de um ato de retaliação implica o pagamento pelo infrator de uma indenização pelos danos causados ao denunciante. A Lei nº 93 de 2021 estabelece uma presunção ilidível de atos que devem ser considerados como retaliação. Presunção essa temporalmente limitada a 2 anos após denúncia ou divulgação pública. O novo número 7 do artigo 21º, proposto pelo Bloco de Esquerda, vem alargar este período para 4 anos, quando a denúncia ou a divulgação pública tiverem sido feitas por trabalhadores da administração pública, regional ou local. No parecer são feitas ainda breves referências à Lei nº 19 de 2008, de 21 de Abril, que consagra medidas de combate à corrupção, à Lei 93/99, de 14 de Julho, que consagra medidas de proteção de testemunhas em processo penal e ao Decreto-Lei nº 109/2021, de 9 de Dezembro, que cria um Mecanismo Nacional Anticorrupção, melhor desenvolvidas na nota técnica para a qual remetemos. Por último, conclui o parecer que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que o Projeto de Lei nº 563/2015/1 reúne os requisitos regimentais e constitucionais para serem discutidos e votados em plenário.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções, pedidos de intervenção. Sr. Deputado Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos ao Sr. Deputado Pedro Pinto a apresentação muito clara e muito exata do parecer e, consequentemente, da iniciativa legislativa. Nós também achamos que o combate à corrupção é uma prioridade política ou criminal, mas temos algumas dúvidas relativamente à pertinência da alteração legislativa proposta neste momento, tendo em conta que aprovámos um pacote anticorrupção mesmo no final da legislatura passada, foi criado um Mecanismo Nacional Anticorrupção e, em todo o muito vasto pacote de combate à corrupção que aprovámos, há um conjunto muito significativo de alterações legislativas orientadas para o favorecimento da descoberta dos crimes de corrupção, nomeadamente através da criação de canais de denúncia, de soluções de direito premial espalhadas por vários códigos e legislação extravagante e medidas de proteção de denunciantes. Portanto, temos algumas reservas quanto à pertinência de uma alteração legislativa tão pouco tempo depois de ter aprovado um pacote anticorrupção cuja eficiência não está ainda estudada, mas reservar-nos-emos para o debate mais detalhado no plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei 561, que é do Bloco de Esquerda, e depois feito a sua apresentação, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o parecer foi atempadamente distribuído a todos os deputados com representação nesta comissão, porque não vou fazer uma leitura exaustiva do parecer, mas vou sim fazer o enquadramento do objeto, motivação e conteúdo da iniciativa. A presente iniciativa visa integrar suplemento de recuperação processual no vencimento dos oficiais de justiça, procedendo à alteração do Decreto-Lei nº 485/93 de novembro. Os proponentes entendem que a criação deste mecanismo se destinou a introduzir maior justiça na remuneração dos ou das oficiais de justiça e, ao mesmo tempo, a colmatar a diferença entre os vencimentos destes profissionais e os de outras carreiras existentes no âmbito do Ministério da Justiça e consideram-no em si mesmo de elementar justiça. Recordam, contudo, que, envolvidos mais de 20 anos sobre a sua criação, ainda não foi efetuada a integração deste suplemento no vencimento dos oficiais de justiça, não obstante reiteradas as expressões de concordância do Governo e aprovação da resolução da Assembleia da República número 212 de 2019, 19 de julho, nesse sentido. O projeto de lei é composto por 3 artigos, o primeiro prevendo o respectivo objeto, o segundo alterando o número 2 do artigo 2º do Decreto-Lei número 485/99, 10 de dezembro, no sentido de prever a atribuição de suplemento de recuperação processual 14 vezes por ano, estabelecendo que o valor abonado a este título deve ser contabilizado para efeitos da pensão de aposentação. Por último, a terceira alteração, estabelecendo o momento de entrada em vigor da lei em caso de aprovação. Bom, eu reservaria a opinião do deputado relator para a discussão que naturalmente vai ser feita em plano, por isso a pronúncia substantiva quanto aos termos desta e a pertinência desta alteração será manifestada aí pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A iniciativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, pelo que está em condições de ser remetida à sua excelência, ao Presidente da Assembleia da República, para ser discutida em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este parecer versa sobre uma iniciativa e, a propósito da iniciativa, não podemos calar, não podemos deixar de dizer que é absolutamente inqualificável que a Sra. Ministra da Justiça não tenha ainda vindo a esta comissão prestar contas, como foi requerido e aprovado, sobre o que está a acontecer nos tribunais. Está o caos total nos tribunais. Neste momento, já foram adiadas quase tantas diligências processuais como no tempo da pandemia. Ainda ontem de manhã estive nos juízes de comércio de Vila Nova de Gaia, nenhum juízo funcionou. Os tribunais, eu tenho corrido os tribunais do país, todas as diligências, com exceção das diligências com arguidos presos, têm estado a ser adiadas. E à Sra. Ministra da Justiça não se conhece nenhuma palavra relativamente a isso. Isto prende-se diretamente com esta questão, de que versa o parecer. Não posso aqui deixar de dizer que em sede de processo orçamental já tinham sido aprovadas nos dois orçamentos de Estado seguidos e até por propostas do PSD, que de resto depois foram acompanhadas por outras forças políticas, as normas que previam a revisão dos estatutos funcionais da Justiça, designadamente o artigo 38 da Lei 2 de 2020, que previa expressamente essa revisão, com a finalidade de integrar sem perda salarial o suplemento de recuperação processual no vencimento dos oficiais de Justiça e prever um mecanismo de compensação para os oficiais de Justiça pelo dever de disponibilidade permanente. Não nos pronunciando, estas normas que ficaram consignadas no Orçamento de Estado não foram tidas em conta nem foram cumpridas pelo Governo. Os oficiais de Justiça, como nós sabemos, estão numa greve desde dia 15 de Fevereiro. Greve essa que irá prosseguir, era de 15 de Fevereiro a 15 de Março e já deram pré-aviso para de 15 de Março a 15 de Abril. Portanto, está a guerra total instalada nos tribunais e é absolutamente inqualificável, não me ocorre outra palavra, o que está acontecendo nos tribunais, com o adiamento consecutivo de diligências nos processos de jurisdição de família e menores, cujas as únicas diligências que estão a ser feitas são nos processos de adoção e que o Ministério da Justiça e a Sra. Ministra da Justiça não só não resolva, como não dê a cara e não venha aqui, não tenha ainda tido o cuidado de agendar para vir aqui à primeira comissão prestar contas e explicar o que é que está a acontecer relativamente a esta questão, porque o PSD apresentou um requerimento nesse sentido, requerimento que foi aprovado já há 15 dias atrás. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, eu vejo pelo canto do olho. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não quero de maneira nenhuma. Isto é uma iniciativa que, com certeza, merece todo o respeito desta Comissão. Uma iniciativa com um objeto muito concreto, que tem um relator e terá naturalmente um debate. Mas, como a Sra. Deputada Mónica Quintela levantou aqui um conjunto de, diria, de insinuações sobre a presença ou falta de disponibilidade da Sra. Ministra para vir ser ouvida na Comissão, queria, antes de mais, lembrar que foi o grupo parlamentar do PS que permitiu justamente que esse esclarecimento se fizesse. Portanto, a Sra. Ministra vem cá porque nós também nos associámos à preocupação manifestada pelo grupo parlamentar do PSD. A audição esteve agendada e eu aproveitava, enfim, tendo a Sra. Deputada Mónica Quintela levantado a questão e para não ficar nenhuma dúvida no ar, eu aproveitava para perguntar ao Sr. Presidente, tendo estado essa audição agendada, se, enfim, a Sra. Ministra não podia na data sugerida, se disponibilizou alguém para se fazer substituir... Se disponibilizou alguém para se fazer substituir na data que o Sr. Presidente sugeriu ou se apresentou datas alternativas para ser ouvida nesta comissão em caso de entendimento de que a audição deveria ocorrer à Sra. Ministra da Justiça. E, portanto, eu gostava só de aproveitar a insinuação que foi levantada para dar a possibilidade ao Sr. Presidente também de partilhar connosco aquilo que foi, no fundo, as diligências que foram efetuadas relativamente a um requerimento que foi aprovado por esta Comissão. Muito obrigada.
Obrigado. Não sei se há mais, se há outras intervenções. Sra. Deputada Mónica Quintela, para que efeito?
Senhor Presidente, se me permite, só para dizer que não foram insinuações, foram acusações concretas. Eu não insinuo, eu digo, a Senhora Ministra não veio cá, objetivamente não veio cá e não se tem pronunciado sobre o caos que está instalado nos tribunais há mais de um mês. Não são insinuações, não estou a dizer se calhar, não, estou a afirmar categoricamente que é absolutamente inacreditável e inaceitável a postura do Ministério da Justiça, e é a Senhora Ministra da Justiça. Nós sabemos que a Senhora Ministra da Justiça gosta muito de se fazer substituir e de se fazer representar e de delegar, só que é a senhora Ministra da Justiça a responsável política e é ela que tem que vir aqui prestar contas a esta Casa. Muito obrigada, Senhor Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Portanto, relativamente às perguntas formuladas e à possibilidade que a Sra. Deputada Joana Sá Pereira me dá para eu me pronunciar, eu diria o seguinte. Tivemos uma primeira marcação em que a Sra. Ministra da Justiça acabou por pedir, não podendo vir, acabou por pedir para se fazer representar pelo Sr. Secretário de Estado. Naturalmente que o que foi aprovado foi a vinda da Sra. Ministra e não do Secretário de Estado, e nós conversámos com a Sra. Ministra, explicámos. Entretanto, sugeriu-nos duas datas, mas essas duas datas são muito prolongadas no tempo. E, portanto, neste momento estamos em conversações para arranjar uma data em que a Sra. Ministra venha e que seja o mais próximo possível, sem prejudicar naturalmente o seu trabalho e sem prejudicar os esclarecimentos que nós precisamos. É este o ponto da situação. Srs. Deputados, vamos então votar o requerimento, que é isso que está em causa, o parecer, e eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, agora passamos, vamos acabar aqui os pareceres. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em virtude de eu ter que me ausentar desta reunião e que no ponto 7 temos dois requerimentos pedidos, particularmente no ponto B e no ponto D, eu pedia, como já tínhamos feito, aliás, até aos serviços, a antecipação desse ponto e se fosse possível discutirmos agora esses dois requerimentos.
Bom, vamos então aos requerimentos. Qual? Sim. Portanto, vamos ao ponto 7, a linha B. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade do Sr. Presidente e de toda esta Comissão pela antecipação destes pontos.
Eu peço desculpa pela interrupção, só por uma razão, porque me parece que aqui a ordem da apresentação não é irrelevante. Não é nenhuma vontade de dificultar a agenda do Sr. Deputado Pedro Pinto, pelo contrário, é só porque como há dois requerimentos exatamente com o mesmo objeto, que é a constituição de um grupo de trabalho, a aprovação do primeiro requerimento prejudica a discussão do segundo, parece-me, porque não é possível a constituição de dois grupos de trabalho exatamente com o mesmo objeto, ou seja, parece-me que só será possível discutir o segundo requerimento se o primeiro não for aprovado. Portanto, deixo ao Sr. Presidente a questão da ordem.
Tem toda a razão, Sra. Deputada Cláudia Santos. O requerimento do LIVRE deu entrada primeiro, portanto tem que ser discutido em primeiro lugar. E ele tem uma razão para não estar cá, que é a Conferência de Líderes.
Que é a mesma que
eu tenho. Eu sei que é a mesma que a sua, eu sei. Não, mas é que não é só do LIVRE, é também do PS, PSD, PCP, Bloco e PAN. Não é? Portanto, eu peço-lhe que faça a apresentação do requerimento da linha D.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este requerimento que aqui apresentamos hoje é para a audição da Ministra da Justiça e do Secretário de Estado do Desporto a propósito da naturalização de desportistas profissionais. Todos nós assistimos, até com alguma maneira estupefacta, com a discussão que houve nas redes sociais entre dois grandes atletas olímpicos, que foi o caso de Nelson Évora e Pedro Pablo Pichardo. Houve afirmações graves, particularmente da parte de Nelson Évora, onde disse que a Federação Portuguesa de Atletismo compra e a palavra foi esta mesmo, compra atletas estrangeiros mediante aliciamento com a concessão da nacionalidade portuguesa. Isto é uma acusação bastante grave. Eu creio que esta comissão não se pode aliar destas declarações e saber como é que Pedro Pablo Pichardo conseguiu a naturalidade tão rapidamente em relação a outros atletas e até a outras pessoas que vêm para Portugal. E por isso, este pedido de audição, quer da Ministra da Justiça e quer do Secretário de Estado do Desporto, para que nos expliquem como é que isto foi possível, como é que as coisas foram feitas e porquê é que foram feitas desta maneira. Eu creio que os portugueses merecem ser elucidados e, obviamente, que nós aqui temos funções concretas para que isso aconteça.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Alexandre Leitão, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que nos parece que neste caso, ao contrário do outro em que acabámos de falar e que viabilizámos e que eu também considero que a Sra. Ministra da Justiça deve cá vir, acho que neste caso trata-se de um desentendimento entre atletas, uma questão circunscrita, não circunscrita e pessoal, pessoalizada, um caso concreto. Não podemos estar a discutir na Assembleia e a chamar a Assembleia ao Ministro sempre que há um caso concreto que tem mais visibilidade por razões de comunicação social e porque envolve pessoas conhecidas. E além do mais, porque existe uma norma na Lei da Nacionalidade, que é só lê-la, que de facto permite um abreviar dos procedimentos quando as pessoas tenham, e cito, prestado ou sejam chamados a prestar serviços relevantes ao Estado português e à comunidade nacional. Portanto, com este fundamento, com o fundamento que é um caso concreto muito pontual, que não tem nenhuma consequência sistémica e de que não devemos também, até para sermos correspondidos nos casos em que efetivamente os senhores ministros devem cá vir, e nesses casos a bancada do PS tem viabilizado a vinda dos senhores ministros, como aquele em que ainda há pouco falámos, neste caso parece-nos que não há justificação para aprovar da nossa parte este requerimento. Muito obrigada.
Obrigado. Não sei se há outras intervenções. Não havendo, vamos votar. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou dizer que não concordo nada com a Sra. Deputada Alexandre Leitão, até porque não achamos que seja um serviço tão relevante à nação, tão importante para o dia-a-dia dos portugueses, aquilo que Pedro Paulo Pichardo foi dizer. E é importante nós percebermos, e era isso que nós queríamos também saber neste requerimento que propusemos, era será este caso pontual ou não? Ou com quantos atletas é que isso acontece? Ou quantas pessoas é que isso acontece em Portugal, particularmente com a Federação Portuguesa de Atletismo? Isso é o que será importante nós esclarecermos. Agora, se o Partido Socialista não quer esclarecer, se sabe como é que as coisas se fazem, bom, então aí nós já não podemos fazer nada. Agora, a nossa proposta está aqui em cima da mesa e achamos escandaloso que o Partido Socialista não aprove.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? E votos favoráveis das restantes bancadas? De qualquer forma, rejeitado. Portanto, vamos agora retomar o ponto 3. Que é a discussão e votação de pareceres. E temos projeto de lei 625 do PAN, reforça a proteção dos denunciantes de crimes ambientais. Dou a palavra à deputada Isabel Moreira. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Trata-se de um projeto de lei apresentado pelo PAN, o número 625, e como se refere na nota técnica, esta iniciativa pretende alterar também a Lei 93/2021, que estabelece o regime geral de proteção de denunciantes de infrações, transpondo a Diretiva 2019/1937, e o que considera o PAN é que o novo regime de proteção dos denunciantes ficou aquém do que seria exigido para uma efetiva proteção daqueles, em especial no domínio ambiental e do bem-estar e proteção animal. E entendem que o âmbito de aplicação da Lei 93/2021, entendem, e bem, porque penso que terá sido propositado, deixa de fora um conjunto de outras violações de legislação nacional que não resulta de fonte europeia. Portanto, isto é factual, é assim que foi construída a lei. E, portanto, invoca a Iniciativa Legislativa de Cidadãos pela Proteção do Cidadão Denunciante. Eu confesso que não dei conta do registro de entrada dessa iniciativa na Assembleia da República, não sei se é uma iniciativa que corre online, mas talvez o PAN possa esclarecer, promovida por um conjunto de 21 organizações não-governamentais que defende precisamente a alteração da Lei 93/2021, no sentido de garantir a proteção de cidadãos que denunciem infrações, como é o caso dos ambientalistas e das suas organizações que denunciam atentados ao ambiente, os quais, alega o proponente, têm vindo a ser alvo de autênticas ações judiciais estratégicas contra participação pública sem fundamento. Nota que muitas vezes o crime ambiental tem ligação a outras formas de crime, constituindo atualmente a quarta maior atividade criminosa do mundo. Sintetizando, as três grandes propostas da iniciativa são estas: assegurar o alargamento do âmbito de aplicação do regime geral de proteção de denunciantes de infrações, garantir a previsão de um conceito amplo de denunciantes como corolário do artigo 33 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. A proponente justifica este alargamento do conceito de denunciante porque os cidadãos sem vínculo laboral podem, por circunstâncias diversas, ter acesso a informação de relevante interesse público, consagrar um mecanismo que proteja os denunciantes contra retaliações no âmbito judicial, em concretização de uma resolução do Parlamento Europeu que está aqui referida sobre as medidas legítimas para proteger os denunciantes que agem no interesse público ao divulgarem informações confidenciais de empresas e organismos públicos, assim como recomendações da OCDE. E portanto, claramente, ampliam muitíssimo o âmbito de aplicação da Lei 93/2021, estabelecem que o conceito de denunciante é independente da existência de relação laboral com a entidade denunciada, alargam o leque de pessoas e entidades protegidas pela Lei 93/91, alteram o conceito de ato de retaliação, incluindo a interposição de ação judicial por parte da entidade ou pessoa denunciada, visando o denunciante na presunção de denúncia abusiva, portanto, presume-se que isto seria uma denúncia abusiva, alteram a responsabilidade do denunciante e as medidas de proteção contra retaliações do âmbito judicial, alteram o regime contraordem nacional através da previsão como contraordenação muito grave da instauração de processos contra pessoas a que se refere o artigo 5º e que se venham a provar ser vexatórios ou violatórios do artigo 24. Eu fiz o enquadramento legal internacional que me escuso a ler na parte segunda, portanto, quer no que foi, o que foi a União Europeia, a Diretiva da União Europeia, quer o que foi depois a transposição. Depois, também a análise do que foram os números de queixas e denúncias após a implementação destas medidas. As iniciativas pendentes e antecedentes parlamentares estão referidos na página 10. As consultas que até à data deu fazer o parecer não havia nenhuma, mas já a ver naturalmente a chegar estão na página, mas a iniciativa reúne todas as condições para ser discutida em plenário.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então agora à distribuição de iniciativas legislativas. Os parceiros estão todos. Agora, iniciativas legislativas. Projeto de Lei 609-PCP altera o Estatuto Pessoal da Guarda Nacional Republicana. O relator a designar, cabe ao PSD. Sra. Deputada Mónica Quintela, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Obrigado. Ficará então a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Muito obrigado. Temos o projeto de lei 640, iniciativa do PSD, procede a uma alteração das já vastíssimas que foram feitas antes ao Código Penal, criminalizando um conjunto de condutas que atentam contra os direitos fundamentais dos idosos. E cabe ao PS. A deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Cláudia Santos. Muito obrigada. Muito
obrigado. Ficará então a Sra. Deputada Cláudia Santos. Projeto de Lei 641, iniciativa do PSD, estabelece medidas com vista à especial proteção das mulheres imigrantes indocumentadas vítimas de violência, procedendo às respectivas alterações legais. Cabe de novo ao PS, o deputado João Sá Pereira, faz
favor. Muito obrigada novamente, Sr. Presidente, indicamos a Sra. Deputada Cláudia Santos. Obrigada.
Ficará igualmente a Sra. Deputada Cláudia Santos. Projeto de Lei 642 do Bloco de Esquerda retira ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social a competência para a instauração e instrução de processos de execução de dívida à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadoras. Sendo que o projeto de lei 643, igualmente do Bloco de Esquerda, garante o acesso ao regime contributivo da Segurança Social a advogados, solicitadores, agentes de execução, o que me parece que seria boa ideia ser feito pelo mesmo Sr. Deputado, para além do mais, cabem ambas ao PSD. Sr. Deputado da Mónica Quintela, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Indico-me a mim próprio. Muito obrigado.
Bem, então, a Sra. Deputada Mónica Quintela. Agora temos o projeto de lei 644-PCP, reforça as medidas de proteção das vítimas de violência doméstica. Cabe agora ao PS. Sra. Deputada Joana Sá Pereira. E eu até acrescentaria que o projeto de lei seguinte, 646, não é esse. Faz favor, deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a senhora deputada Cláudia Santos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Ficará então a senhora deputada Cláudia Santos. Este do PCP. Temos agora o projeto de lei do PCP, integração de suplemento de recuperação processual no vencimento dos funcionários judiciais. Sendo que o senhor deputado Paulo Araújo Correia, o que apresentou, tem conexão com este. Este é a integração de suplemento de recuperação processual no vencimento. No fundo, é uma consequência daquele parecer que o senhor deputado hoje aqui apresentou. Não sei, senhor deputado João Sá Pereira, faz bom. É isso, não é?
É exatamente isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Ficará então o senhor deputado Paulo Araújo. Portanto, temos agora os projetos de resolução. São para anunciar. Projeto de resolução 537 do PSD, projeto de resolução 538 do PSD, projeto de resolução 539 do PSD, projeto de resolução 540 do PCP. Estes do PSD. Eu pergunto, deputada Mónica Quintela, a discussão é para ser feita em plenário ou em comissão?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em plenário, todos eles. Muito obrigado.
Em plenário, muito obrigado. Agora temos projeto de resolução 540 do PCP. Deputada Alma Rivera não está. Perguntaremos depois. Projeto de resolução do PAN também não está. Qual? Pelo PCP? É melhor. Pois. Agora, temos aqui especial. Especialidades, só para anunciar, projeto de lei 8 do PAN, da lei 8, projeto da lei 8, alarga os prazos de prescrição dos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores de crimes e do crime de mutilação genital feminina. E projeto de lei 611 do Bloco de Esquerda, que altera o Código Penal aprovado pelo decreto de lei correspondente, alargando o prazo prescricional dos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores, bem como do crime de mutilação genital feminina, sendo a vítima menor. Depois temos nova apreciação na generalidade, que é o projeto de lei 610, da iniciativa liberal, aumenta o prazo de prescrição para denúncia de abuso sexual de menor, alterando o Código Penal. Portanto, fica anunciado. E onde é que está? Agora desapareceu-me o meu... Está aqui. Agora voltamos aos requerimentos. Deixa eu acabar aqui os requerimentos. Temos apresentação em conjunto apresentado por PS, PSD, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco, PAN e LIVRE, para a constituição do Grupo de Trabalho para a Avaliação das Necessidades de Introdução de Alterações à Legislação sobre Abusos Sexuais Praticados contra Menores. Sra. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento é um indício do forte consenso que há entre os vários grupos parlamentares relativamente à necessidade de o relatório da Comissão Independente para os Abusos Sexuais de Crianças na Igreja ter consequências, ter impacto no futuro. Ou seja, todos pretendemos, todos os grupos parlamentares e deputados únicos que subscrevem este requerimento, todos pretendemos que o debate que foi iniciado com a apresentação desse relatório não seja um debate em vão, que daí resultem alterações que garantam uma melhor proteção das nossas crianças no futuro. E, portanto, com esse objetivo, este requerimento mostra que há um amplo consenso quanto à necessidade de constituição de um grupo de trabalho que tem três objetivos principais. O que pretendemos é que, no âmbito desse grupo de trabalho, sejam realizadas todas as audições que já foram aprovadas no plenário da primeira comissão e todas as que foram pedidas foram aprovadas, ou seja, houve também consenso quanto à necessidade de se dar voz a todos aqueles que têm um contributo a dar relativamente a esta questão. Em segundo lugar, achamos que deve haver um estudo no âmbito do grupo de trabalho sobre as alterações legislativas que sejam necessárias, nomeadamente a partir de uma análise de direito comparado. E, finalmente, achamos que este grupo de trabalho deve assumir também os trabalhos indiciários de especialidade das iniciativas legislativas já aprovadas ou que venham a ser aprovadas, razão pelas quais os projetos de lei que o Sr. Presidente anunciou há pouco baixariam a este grupo de trabalho. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. A Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD subscreve e requer a constituição deste grupo de trabalho, também precisamente nos termos e com os fundamentos já anunciados pela Sra. Deputada Cláudia Santos, bem como que as iniciativas que, entretanto, foram anunciadas sejam discutidas neste grupo de trabalho que irá ser constituído. Os crimes e os abusos sexuais que foram conhecidos no âmbito da Comissão Independente é uma realidade triste e que a todos galvaniza no sentido de procurar intervir dentro dessa área, e é isso que se pretende com a constituição deste grupo de trabalho, dar voz às vítimas e também prevenir situações, tentar prevenir por via legislativa e por via da visibilidade que estas iniciativas terão, por tentar prevenir este que é o crime dos crimes mais hediondos de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, nós temos aqui a constituição de um grupo de trabalho. Para já terá para serem ouvidos a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica, o Sr. Presidente da Conferência Episcopal, Dom José Ornelas, o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, o Instituto de Apoio à Criança, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, a Associação Quebrar o Silêncio, Corpo Nacional de Escutas e Ministra da Justiça. Depois, oportunamente, discutiremos quais são as entidades que serão ouvidas em plenário de comissão e aquelas que são ouvidas em grupo de trabalho. A quem é que cabe a presidência? Cabe ao PSD a coordenação deste grupo de trabalho. Dirão alguma coisa? Deputada Mónica Quintela?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Durante o dia de hoje indicaremos, ou não sei qual é o prazo para indicar, não só a constituição dos deputados do grupo de trabalho, bem como a presidência. Portanto, requeremos prazo, não sei qual é o prazo que senhor... Certo, muito obrigado. Certo, muito bem.
Sra. Deputada Joana Zapreira, faz favor.
Sr. Presidente, pegando nesta última questão pela Sra. Deputada Mónica Quintela, nós pretendíamos saber qual é a composição, ou seja, se isso vai ser acertado pelos grupos parlamentares, se há uma prévia definição da composição do grupo de trabalho, antes sequer de suscitarmos as questões seguintes que o Sr. Presidente levantou. Muito obrigada.
Eu coloquei a questão de fundo, que é que são as audições propriamente ditas, não é? Agora, quanto à composição do grupo de trabalho, é à semelhança dos outros grupos de trabalho já existentes, e naturalmente que eu não me vou meter nisso, porque isso cabe a cada um dos partidos políticos e das forças políticas aqui representadas, naturalmente às quais eu não posso nem devo intrometer-me, não é? Agora, eu fico a aguardar da parte dos grupos. Podemos fixar aqui uma data. Hoje é quarta-feira, portanto, até sexta-feira, ou até segunda-feira, a entrega de um requerimento com indicação dos nomes que constituirão, por parte de cada um dos partidos políticos, os respectivos deputados para esta comissão, para este grupo de trabalho. Até ao fim do dia de segunda-feira. E o PSD acrescentará quem será a senhora ou o senhor deputado a presidir a este grupo de trabalho. Não, o requerimento não dá-se aprovado por unanimidade com os deputados presentes. Portanto, temos agora o requerimento do Chega foi adiado. Temos o da Iniciativa Liberal, é adiado também porque por causa da Conferência de Líderes. Ainda não digo isso. Isto, pois. Sim. Agora, temos aqui uma fixação da redação final. O ponto 4. Nos termos do disposto no artigo 156 e 128, número 6 do Regimento, do projeto de resolução 302, que é contra os atos de violência sexual cometidos no quadro do conflito armado na Ucrânia. Eu pergunto aos seus deputados se há alguma objeção, alguma sugestão. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Parece que está tudo, não é? Ah, não. Temos agora o ponto 8, que já veio da semana anterior, que é a apresentação do relatório sobre a participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar subordinada ao tema Os Direitos das Mulheres Ucranianas que Fogem da Guerra, organizado pela Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Géneros, a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e a Comissão de Emprego e dos Assuntos Parlamentares do Parlamento Europeu. E dou então a palavra à sua deputada Romualda Fernandes. Faz favor, sua deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como já referiu, este relatório resulta de uma reunião interparlamentar que foi organizado pelas comissões que o Sr. Presidente já referiu e escuso de repetir, e contou também com a participação de 13 Assembleias Nacionais, dentre as quais a nossa Assembleia da República, que foi representada por mim própria, pelo PS, pela senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, do PSD, e pela senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, todas em representação desta Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O objetivo desta reunião foi exatamente discutir os direitos das mulheres ucranianas que fogem à guerra, mas mais concretamente sobre a situação das mulheres refugiadas ucranianas no que diz respeito às condições de acolhimentos, medidas de proteção e riscos de segurança e, segundo painel, também sobre as mulheres ucranianas em fuga da guerra, respeitando no que respeita ao acesso à proteção social, ao mercado laboral e à habitação, ainda assim também sobre as estruturas de apoio à infância. Esta reunião teve como objetivo também constituir uma oportunidade de intercâmbio de experiências com os parlamentares nacionais relativamente à forma de prestar estes apoios a estas mulheres. O relatório está distribuído muito sucintamente, é isso, realçou-se a situação de vulnerabilidade das mulheres e, em particular, e das crianças nesta guerra e a necessidade de se encontrar soluções para o seu devido enquadramento, nomeadamente a partir da diretiva sobre a proteção temporária que ela própria define todas as medidas de apoio que são necessárias. Muito obrigada, eu que tenho a apresentar. O filme, a reunião ocorreu por via remota, via virtual, e o filme está anexo ao relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há intervenções. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer à Sra. Deputada Romualda Fernandes o relatório que teve o cuidado de elaborar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Não tem votação, tem razão. Foi a apresentação do relatório. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz acaba de chegar e nós tínhamos aqui um requerimento da Iniciativa Liberal. Para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O nosso requerimento surge porque estamos a menos de 5 meses de receber o Papa Francisco em Portugal, na Jornada Mundial da Juventude. Durante alguns dias, Lisboa vai ter holofotes a nível mundial, o que é prestigiante para Portugal, mas também é um motivo de séria preocupação da nossa parte. Convém salientar que o Papa Francisco não é apenas o dirigente supremo da religião católica, é também o chefe de Estado do Vaticano. Segundo estimativas do Governo, aguarda-se a visita quase simultânea de cerca de 1,5 milhão de jovens de todo o mundo. Portugal e os portugueses são conhecidos a nível mundial por receberem muito bem quem nos visita e por isso mesmo nós temos que garantir que este evento sem precedentes em Portugal não tem nenhum tipo de incidentes e que não é exceção a este tão bem receber. Estamos preocupados após termos tido conhecimento dos alertas que foram feitos pelo Presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF sobre alarmantes questões que estão relacionadas precisamente com a segurança das nossas fronteiras durante o período que antecede a Jornada Mundial da Juventude, e passo até a citar uma das frases que o Sr. Presidente disse. O adiamento da criação da APMA está a colocar as fronteiras portuguesas e a política de imigração do país no pior dos mundos. Ora, a Cássio Pereira deixou bem claro que neste cenário de pré-desmantelamento do SEF, que soubemos ontem na audição da Sra. Ministra Adjunta, que afinal se irá iniciar no início deste verão, Acácio Pereira disse muito claramente que o país não tem as estruturas que são adequadas para proteger a imigração das redes transnacionais de tráfico humano, nem de forma a gerir os fluxos de entrada através das fronteiras dos países. E este panorama, inevitavelmente, vai-se agravar em agosto, que há um aumento do fluxo de turistas em Portugal, com este aumento também de visitas motivadas pelas jornadas, a população em Lisboa vai quase que duplicar. E por isso mesmo, no nosso entender, está em causa aqui uma questão de segurança pública que deve ser clarificada e esclarecida, e daí pedirmos a audição do Sr. Ministro da Administração Interna e do Presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF. Obrigada.
Obrigado. Pergunto se há pedidos de intervenção. Como? Sr. Deputado Susana Amador, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, muito bom dia a todos os colegas. Em relação a este requerimento, o Partido Socialista não vai viabilizar o mesmo e por um conjunto de razões que são bastante claras. A primeira razão tem a ver com o facto desta semana ter havido, como sabe, já uma reunião bastante esclarecedora com a Sra. Ministra Adjunta e o Sr. Ministro da Administração Interna e com o sindicato, neste caso com o Presidente do Sindicato que referiu no requerimento, e nessa reunião foram pelo menos identificadas um conjunto de informações importantes. Em primeiro lugar, a calendarização, algumas de natureza orgânica e outras de transição. Em relação ao calendário, portanto, foi já adiantado que portanto, a reestruturação e os diplomas relacionados com a mesma e com a criação da APMA serão aprovados, tudo indica, em Conselho de Ministros no dia 6 de Abril. Ainda ontem a Sra. Ministra Adjunta teve a ocasião de referir de novo esse calendário. Depois, de natureza mais orgânica, nessa mesma reunião foi também identificado que claramente os inspectores do SEF, em termos de carreira, passarão para a Polícia Judiciária, de um ponto de vista orgânico, e durante um período de transição de 2 anos, muitos deles serão afetos de um ponto de vista funcional ao controle de fronteiras com o PSP e com a GNR. Serão depois desenvolvidas mais reuniões formais nos próximos dias, assim que seja publicado o aviso de reestruturação do SEF, e, portanto, haverá reuniões seguramente também para desenvolver um conjunto de aspectos dessa natureza. E depois, muito recentemente, o Sr. Ministro esteve aqui também, nesta comissão, onde muitas destas situações foram também elas próprias identificadas e onde foi dada também uma expectativa de serenidade e tranquilidade neste processo. Aliás, à saída da reunião, o próprio Presidente do Sindicato referiu que o que é importante é que se avance e não se fique numa indefinição, e portanto também ele próprio já indicou a data do processo negocial, portanto, que gostaria que tivesse concluído também antes de 6 de Abril, e julgo que ontem também na própria audição com a Sra. Ministra foram avançados um conjunto de informações que nos permite garantir que no decurso das próximas semanas e dias teremos desenvolvimentos legais sobre esta matéria e, sobretudo, aquilo que é a preocupação do ILO, que é que estas Jornadas Mundiais da Juventude, com um evento de grande dimensão internacional e com mais de 1,5 milhão de jovens, possam ser feitas com segurança, designadamente ao nível do controle de fronteiras. E isso, à partida, estará salvaguardado, tendo em conta a importância do evento e tendo em conta todas as reuniões que estão a ser feitas aos mais diversos níveis, com as forças de segurança para garantir toda a segurança do processo, ao nível da saúde, ao nível dos bombeiros, ou seja, ao nível de todas as entidades que vão ter que estar presentes e, no fundo, salvaguardar e preservar a dimensão única e singular destas Jornadas Mundiais da Juventude, que, como refere, são muito importantes para Portugal e que são um palco de Portugal para o mundo, e um encontro, queremos acima de tudo que seja um encontro de tolerância e também para a defesa dos direitos humanos num momento em que é tão importante falarmos dos mesmos. Depois dizer que este Parlamento e esta Comissão acompanhará obviamente todo o processo legal e todos os quadros legais que serão desenvolvidos no que diz respeito à reestruturação do SEF, no que diz respeito à criação da Agência para as Migrações e de todos os desenvolvimentos que o mesmo implicará, primeiro ao Conselho de Ministros e depois aqui seguramente nesta sede. Como sabe também, é um quadro legal de grande complexidade porque envolve 4 tutelas. Envolve a tutela da Justiça, do MAI, da Administração Pública e dos Assuntos Parlamentares. E, portanto, também é toda essa complexidade que criou mais delongas no processo, mas que queremos também nós acreditar e confiar que a 6 de Abril, em Conselho de Ministros, todo este processo verá a luz do dia e que a Assembleia da República irá continuar a acompanhar e que este grupo parlamentar será o primeiro também a solicitar a audição assim que haja mais desenvolvimentos e que seja preciso, de facto, também clarificar mais alguma questão que neste momento não esteja clarificada. Mas com as reuniões formais que vão ser desenvolvidas nos próximos dias, seguramente os sindicatos também obterão a informação que é necessária. E há um tempo que é o tempo dos sindicatos e que é um tempo negocial, que não é ainda o tempo do Parlamento. Muito obrigada.
Senhora Deputada, não sei se há mais pedidos de intervenção. Não havendo mais pedidos de intervenção, não sei se a Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz pretende dizer ou acrescentar ou não. Vamos então votar este requerimento. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes forças políticas, portanto, rejeitado. Só um último ponto, regressando à composição do grupo de trabalho, a norma do levantamento que fizemos é a indicação de um deputado por cada uma das forças políticas, com exclusão daquela que indica também o Presidente, que fica com dois deputados. Sendo que, naquelas de maior complexidade, como foi o caso da eutanásia, e uma outra que foi a de... E do regimento. E das ordens profissionais também. O PS e o PSD, também em respeito pelo método de ontem, apresentaram, no caso, o PSD tinha a presença de uma e o PS tinha a presidência de duas. O PS apresentou o presidente e mais um deputado, e o PSD apresentou dois e o contrário, não é? Portanto, esta, parece-me a mim, que tem a complexidade e o impacto que tem na sociedade e que devemos seguir, então, esse modelo dos dois, depois um por cada outro das forças políticas. Sou deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, estava a tentar lembrar-me do último grupo de trabalho onde participei, já nesta legislatura, para ter um modelo. Fazem só especialidade propriamente dita, depois temos aqueles que realizam um conjunto de audições e julgo que esses exigirão, enfim, dos grupos parlamentares uma maior representação pelo facto de poder ter alguma regularidade a sua marcação. O grupo de trabalho das ordens, que foi o último que nos... E eu fui buscar o exemplo para tentar lembrar-me. O Partido Socialista tinha a coordenação e, portanto, tinha três elementos. Além do coordenador, tinha mais dois. O grupo parlamentar do PSD tinha dois e todos os outros tinham um cada um. Além de efetivos, tinha também suplentes, porque precisamente nós, como tínhamos muitas audições, surgiu a necessidade de termos aqui um leque mais abrangente de representação. E complementando o que disse o Sr. Presidente, se pudéssemos, enfim, adaptar esse modelo à complexidade deste também, nós veríamos isso com bons olhos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu queria só dizer que o Grupo de Trabalho das Associações... ...não na nossa, não é? Agora, outra coisa. Nós temos que ver bem...